No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No último dia 3 de junho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela negligência em investigar, processar e punir os culpados pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975. No período da ditadura militar, a Corte também considerou o Brasil culpado pela aplicação da chamada lei da anistia e por violar o direito da família Herzog de conhecer a verdade em sua integridade. Para falar sobre esse assunto, eu tenho dois importantes convidados. Mas antes eu vou dar minha boa tarde ao Frank Valverde. Tudo bem, Frank?
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Joel, está ouvindo essa música aí, esse, que é um hino, né, da música popular brasileira, o Caminhando, né, o Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. E um dos versos diz que quem sabe faz a hora, né, não espera acontecer. E você falando dos direitos humanos aí, me veio à mente, será que nós estamos sabendo fazer acontecer ou estamos esperando a hora a chegar?
Essa é a hora dos direitos humanos no país, com tantas violações do Iapoc ao Chuí. Muito bem, mas Frank, esse assunto eu vou tratá-lo com dois, como disse, importantes convidados: o Fausto Martins de Santos, que é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e ouvidor-geral, né, do Tribunal pelo biênio 2018-2020. Tem 28 livros publicados no Brasil e no exterior, além de diversos artigos. Boa tarde, doutor Fausto, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com você novamente.
Antes de falar do assunto, 28 livros publicados, alguns no exterior, que não foram publicados aqui.
É, na verdade são 4 no exterior, 30 livros, 4 no exterior, e eu estou tentando escrever um quinto. Aí você vai me perguntar por que no exterior? Porque no Brasil é difícil achar editora que publique livros mais técnicos, infelizmente. Então, não é só uma opção de fazer algo fora, foi uma contingência da nossa realidade.
Em relação à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil, qual é a sua opinião?
Olha, na minha opinião era esperado, porque a Corte já tinha condenado o Brasil em 2010 com relação à guerrilha do Araguaia, chamado na época, e a Corte na ocasião entendeu de fato que a lei da anistia jamais podia constituir um obstáculo para o processamento, investigação e punição dos responsáveis por atos de lesa humanidade, como o caso de ofensa aos direitos humanos. A gente está tratando de casos de homicídios praticados mediante tortura, sequestro e de uma maneira brutal em relação à falta de um mínimo de defesa, se é que alguma defesa pudesse existir naquela época. Mas é importante a gente dizer que, na verdade, eram constituídos tribunais de exceção e que foi, infelizmente, ou não cabe a mim criticar a decisão do Supremo, mas o Supremo entendeu que a lei ela seria constitucional, ela não seria violadora da Constituição. E por isso, algumas decisões têm respaldado o arquivamento das investigações ou não recebimento das denúncias realizadas com base na lei da anistia endossada pelo Supremo.
A influência dessa decisão no Poder Judiciário brasileiro e até no Supremo?
Olha, a influência é muito grande, porque nós temos, só na segunda instância, 75% das decisões envolvendo essas violações de direitos humanos são nos termos do que o Supremo considerou, ou seja, a válida lei da anistia. E isso nos tribunais, porque na primeira instância, 81% das decisões são com base na lei da anistia, ou seja, inviabilizando investigações e processamento desses casos de violações aos direitos humanos.
Agora dá para reverter?
Eu acredito que sim, né? Eu mesmo cheguei a levar ao tribunal agora recentemente, dia 10 de abril, levei um caso em que eu estou acolhendo a apelação do Ministério, o recurso interdistrito do Ministério Público, que contra a rejeição da denúncia pelo juiz de primeiro grau, com base na lei de anistia, mas eu levei um caso no meu voto, no sentido de que essa lei não vale e não pode se sobrepor às regras de direitos humanos. Engraçado que o Brasil é o país que sempre internacionalmente é protagonista em assinar convenções internacionais de todos os gêneros, principalmente de direitos humanos, mas quando há a necessidade de cumprir com as suas obrigações essas tomadas por ato de soberania estatal, voluntário do país, ele chega em certo momento e se recusa a cumprir aquilo que ele se comprometeu. Então, não gosto de falar de casos pessoais, né, decididos individualmente por mim, mas em termos genéricos, eu acho que eu não entendo como sustentar uma decisão como essa de reconhecimento de prescrição e inviabilidade da continuidade do processo.
Vamos continuar conversando sobre isso durante o programa, doutor Fausto, mas eu quero colocar aqui o professor Guilherme Assis de Almeida, que é professor livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e autor do livro A Proteção Internacional da Pessoa Humana. Professor Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, Franklin, Fausto, queridos ouvintes, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com
prazer
vocês.
Prazer é todo nosso.
Obrigado.
Professor, essa decisão da corte, o que pode mudar?
Eu vejo que para a gente entender essa decisão da corte, a gente precisa entender esse relacionamento institucional entre o Brasil pós-Constituição Federal de 1988, do 5 de outubro de 1988, que esse ano comemora 30 anos. O doutor Fausto falou, eu concordo integralmente, mas veja, o Brasil começa a assinar os tratados internacionais de direitos humanos a partir de 1992, né? Pós-88, pós-constituição de 1967, 1969, em constituições da ditadura militar, e se coloca e se apresenta internacionalmente como um país favorável à questão dos direitos humanos. Cria no Ministério das Relações Exteriores o Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais e cria uma Secretaria de Direitos Humanos, que depois vira Ministério, enfim, que tem todo esse percurso institucional no Estado brasileiro. E veja, tendo esse pano de fundo em tela, o Brasil já tem atualmente a professora Flávia Piovesan, que é a comissionada brasileira na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já teve Paulo Sérgio Pinheiro, já teve Paulo Vanucchi e já teve o Hélio Bicudo. Então o Brasil tem uma participação, né, significativa no sistema interamericano de direitos humanos. Tem a academia brasileira, discute essa questão. Meu colega do Ministério Público Federal, o professor André de Carvalho Ramos, é um especialista no tema. A própria professora Flávia Piovesan, professora de Direito Constitucional na PUC. Tem vários acadêmicos que discutem e tem como linha de pesquisa o sistema interamericano de direitos humanos. Quando você toca nessa questão e você me diz o que muda, veja, o que você está me perguntando é como o Poder Judiciário lida com essa questão, né? Então,
o doutor Bolsa disse que o Poder Judiciário agora, a tendência é mudar.
Ele vinha tomando
suas decisões em cima da lei da anistia. E que agora ficou meio inviável.
Veja, eu acho que a gente tem que começar a olhar no Brasil, deixar de ter uma visão que tenda à generalização das questões. Você está falando da questão, a discussão do caso Guilherme Gomes Lund, que é na guerrilha do Araguaia, que veio a questão da constitucionalidade ou não da lei da anistia, onde você teve como ministro relator o ministro Eros Grau, a época do Eros Grau, a época dos fatos, e você teve 9 votos favoráveis e você teve 2 votos dissidentes, do ministro Carlos Aires Brito e do ministro Lewandowski. Veja, o ministro Lewandowski, o voto dele, eu acho que é muito interessante, que ele aponta para o que vai acontecer no futuro. Ele fala que os casos deveriam ser decididos no caso a caso, que é um pouco o que o Fausto falou. Veja, a decisão do STF, ela não pautou, para usar um termo aqui da imprensa, o termo jornalístico, ela não pautou o judiciário como um todo. Há juízes e há procuradores da República, os quais devem ser parabenizados, há familiares e há advogados que têm uma postura diferente em relação a isso. Agora, se o Brasil quer sair da crise política institucional total que ele se encontra, um dos caminhos é se transformar num verdadeiro player no cenário internacional. E um cenário internacional que você tem a possibilidade concreta da volta do nazismo na Alemanha, lembrar que a alternativa alemã é a segunda força política no Bundestag, e você tem um presidente norte-americano que eu prefiro não adjetivá-lo.
Muito bem, professor. As nossas elites econômicas e política insiste em não virar a página, né? Esse que é o grande problema do país. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ver a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: na Costa Rica, Gutierrez marca 40 anos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Daniela Kloss, de Nova York, traz as informações.
O secretário-geral visita nesta segunda-feira a Costa Rica para marcar o início das celebrações do 40º aniversário da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Antônio Guterres visita o Centro Nacional de Energia do país e também mantém encontros com representantes do governo, de empresas e da sociedade civil para debater a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Falando a jornalistas em Nova York, o porta-voz do chefe da ONU contou que Guterres será recebido pelo presidente costarriquenho Carlos Alvarado Quesada. Em nota separada no mesmo briefing, o porta-voz falou de um outro país centro-americano, a Nicarágua. O representante disse que Guterres lamenta e condena os atos de violência a civis, incluindo contra estudantes. A Nicarágua vive uma onda de protestos e violência desde meados de abril contra o governo do presidente Daniel Ortega. O chefe da ONU pediu ao governo que ofereça proteção efetiva à sua população contra os ataques, garanta o respeito aos direitos humanos e responsabilize os autores da violência. Guterres realça que o uso de força letal não é apenas inaceitável, mas também em si um obstáculo à obtenção de uma solução política para a atual crise. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Professor Guilherme, a violação dos direitos humanos faz parte do cenário da América Latina.
Olha, sim, acho que faz parte do cenário como um todo, mas hoje a gente já tem no nosso vocabulário dizer que trata-se de uma violação. Entende? Acho que isso é importante ter em mente. Um esclarecimento em relação ao sistema interamericano, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é ligada à Organização dos Estados Americanos e ela tem sede em Washington. E ela surge juntamente com a OEA. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem sede em Costa Rica, porque ela foi criada, estabelecida pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou o Pacto de San José.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo em 93,7 da FM, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo.
Ao som de Luiz Gonzaga, para dizer que não falo de flores, que é a música que vai premiar todo o nosso programa com vários intérpretes. Agora, na voz de Luiz Gonzaga.
Ora, não espera acontecer.
Vem, vamos embora, que esperar não é fazer.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre direitos humanos com o desembargador Fausto Martins de Santos e o professor Guilherme de Assis de Almeida, da Universidade de São Paulo. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Faltam 3 meses para as eleições no Brasil e a população brasileira precisa ficar bem atenta na hora de votar. O Brasil tem um dos congressos mais caros do mundo e também um dos mais corruptos. Um levantamento feito pelo Congresso em Foco mostra que dos 594 parlamentares, deputados federais e senadores, 238 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, ou seja, 40%, ou mais de um em cada 3 parlamentares. Dos 503 deputados federais, 190 são investigados pelo STF. O cenário do Senado não é diferente. Dos 81 senadores, 48 têm acusações criminais, sendo 34 só da Operação Lava Jato. As acusações contra os deputados incluem crimes eleitorais, contra o meio ambiente, contra a fé pública, falsidade ideológica, corrupção, tráfico de influência, formação de quadrilha e lesão corporal. A situação é mais delicada para 49 deles, que já são réus em 71 ações penais no Supremo. Nesses casos, os ministros aceitaram os argumentos da Procuradoria-Geral da República e concluíram haver indícios de que os parlamentares cometeram os crimes que lhes são imputados. Por isso, é tão importante procurar informações sobre o seu candidato antes do voto. 91% dos parlamentares investigados pela Lava Jato pretendem concorrer nas eleições deste ano. A lista de investigados e a matéria completa você encontra no nosso portal. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br. observatório, 3setor.org.br, clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Professor Guilherme, neste clima é possível pensar que as eleições possam resolver parte da nossa crise?
Olha, eu penso que é um momento onde você tem um vácuo de poder e você tem a possibilidade de escolha por parte do eleitor e da eleitora. Então, nesse sentido, é um momento de fundamental importância para a possibilidade de reconstrução do país. E eu, como cidadão, eu tenho, creio que, um dever de fé. Já entende? É uma crença, não é uma ideia, né? Na antiga definição do Ortega y Gasset. Eu acredito na possibilidade de reconstrução do país. E a possibilidade de reconstrução do país passa por uma boa escolha. E nesse critério de boa escolha, acho que tenho respeito à dignidade da pessoa humana, seja o candidato a um cargo eletivo ou executivo a ser escolhido ou escolhida pelo eleitor ou eleitora.
Então, Joel, eu achei interessante a colocação do professor Guilherme, um prazer também estar aqui com o senhor. Eu gostaria de pontuar, a gente está falando sobre a eleição. A eleição a gente tem que enaltecer ao invés de ficar desanimados, porque quando da votação da lei da anistia, que foi em 79, 32% do Senado era constituído por senadores biônicos, que eram aqueles eleitos indiretamente por um colégio eleitoral que era dominado pelo partido dominante na época da ditadura.
Arena.
Exatamente. E a lei da anistia, ela passou por 206 votos a 201. Quer dizer, por cinco votos a lei foi aprovada. E na época se falava de um acordo social que de fato não existiu, porque foram 8 reuniões de uma comissão mista e que não houve nenhuma discussão, nenhuma entidade civil foi chamada a discutir. A primeira reunião foi de instalação, a segunda foi adiada, a terceira, isso, aquilo. No final, o que se viu na prática, nenhuma discussão, e foi de fato o mesmo projeto, praticamente o mesmo projeto encaminhado pelo governo, foi o aprovado. Então, eu acho que tem que desmistificar também essa ideia de que houve um acordo de pacificação social na época que de fato não existiu. E é isso que a gente tem que rediscutir hoje. E eu acho que nós temos que ter esperança de mudar esse mundo a partir do momento que nós temos de eleger quem nós desejamos para o Congresso Nacional. É uma oportunidade importante agora em outubro.
Quero fazer uma questão aqui que eu acho importante, que foi levantada logo no início do programa, né? E retomando essa questão, emendando com essa questão das eleições daqui a 3 meses, né? Sempre que nós temos eleições, volta aquela discussão, tá? Como o país infelizmente está meio que cindido nos dias de hoje, dividido nesses dois grandes blocos aí, da direita e esquerda, ou nem direita nem esquerda, né? Uns contra e outros a favor, né? Muitas vezes nem sabe muito bem contra o quê, né? Mas quando se entra essa questão da lei de anistia, sempre dizem, foi para os dois lados, então os torturadores também estão perdoados. E essa questão aí, eu acho que é uma discussão tanto do doutor Fausto como do doutor Guilherme, volta essa questão até para esclarecer aos nossos ouvintes, nossas ouvintes, não houve um perdão total, então, né, cortes internacionais, certos crimes de tortura não são perdoados, não, né? Acho que isso é importante a gente esclarecer. Eu gostaria que isso fosse esclarecido, né? Por que não há esse perdão para as duas partes, como às vezes as pessoas insistem aqui no Brasil, principalmente por lado dos torturadores, que eles sempre pedem, né, ou quem defende a tortura que teve lá para trás, que sejam perdoados também?
Não há perdão de crimes contra a humanidade. Seria isso?
A meu ver, não. Não há perdão contra os crimes contra a humanidade, seja de quem for. Para mim, eu não tenho essa, eu não faria essa distinção. Um dos argumentos de alguns juízes é esse. Olha, se está pretendendo dar validade, não dar validade à lei da anistia, por que então, esse argumento que eu cheguei a enfrentar, por que então não se considerar aquele que se opuseram de uma maneira violenta também como fato relevante penal? E aí, eu acho que eu não entro nessa discussão. Eu acho que o judiciário tem que ter uma resposta técnica com uma relação, conforme você mesmo colocou a questão. A questão, houve violação ao direito humano a partir do momento que não houve sequer um direito de defesa? Todos os crimes têm que ser processados e punidos na época. E uma das defesas da lei da anistia é essa. A lei da anistia valeu para ambos os lados, o que eu discordo.
Muito bem, e você lembrou muito bem. O clima naquela época, nós vivíamos no pacote de abril, que gerou senadores biônicos que votaram para uma lei, digamos, para se acertar a transição entre a ditadura e a democracia, né? As forças do poder, as forças da oposição aceitaram, né? Mas que não houve negociação, não houve, está muito claro isso.
Não, é importante dizer que essa questão do crime contra a humanidade é uma decisão, enfim, é uma decisão do direito internacional, né? Por que que você, qual que é a justificativa, por exemplo, do Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes cometidos contra os nazistas, que eu já vi em livro preparatório do concurso, dizer que é um tribunal de exceção, né? Porque não segue o brocardo jurídico nulla pena sine lege, não há pena sem lei anterior que o defina. Qual foi a razão para os tribunais de Nuremberg? Que foi um crime inimaginável até então. Ninguém imaginou que algum Estado, né, que foi o caso do Terceiro Reich, o Estado nazista, pudesse criar, como criaram, campos de concentração onde seres humanos eram simplesmente liquidados e exterminados. Então, diante do inimaginável, é sim. Agora, vejam vocês, quando você diz que os torturadores e torturados, veja, os torturados pagaram com prisão, muitos pagaram com a própria vida. Você lembrou do Herzog, podemos lembrar
Manuel Fiel Filho.
Podemos lembrar do Manuel Fiel Filho, podemos lembrar do Rubens Paiva. Gosto de lembrar aqui o livro do filho dele, o escritor Marcelo Rubens Paiva, que se chama Ainda Estou Aqui. Ou seja, ele ainda está aqui. Há quantas décadas foi executado parte do Estado o crime contra o pai dele, e nenhum esclarecimento até hoje, entende? A questão da verdade dos fatos é de fundamental importância para a reconstrução do país. Saiu hoje uma reportagem sobre roubos de carga, e um dos grandes problemas é a falta de investigação criminal. O juiz Fausto sabe isso muito melhor, desembargador, perdão, sabe isso muito melhor do que eu. É um país sem investigação criminal. E isso, você só prende quando tem prisão de flagrante. Quando não tem prisão de flagrante, é boletim de autoria desconhecida, você não investiga. Isso é um dos grandes problemas do país, e isso é, talvez, a maior herança maldita da ditadura militar de 1964 a 1985.
Por que que o país insiste em não fazer meia-culpa? As ditaduras chilena e argentina fizeram e julgaram os culpados. Por que que o Brasil insiste em não fazer?
Olha, eu tenho um palpite sobre isso. Um palpite que eu já até escrevi sobre esse tema. É aqui que a gente tem o valor da dignidade da pessoa, né? Que começa com a sacralidade da pessoa, Declaração Universal de Direitos Humanos, que esse ano faz 70 anos, e depois na nossa Constituição de 88, que faz 30 anos, vira o princípio da dignidade da pessoa humana. No Brasil não é esse princípio. No Brasil é um outro valor, bipolar a esse, contrário a esse, é o valor da indignidade da pessoa. Por isso que a gente tolera a questão da violência policial. Por isso que a gente tolera a questão do nosso sistema penitenciário e tudo mais, que é como se você tivesse aquela classe daqueles... O Frank falou isso, né? Pau que bate em Francisco não é pau que bate em Chico. Você tem cidadãos diferenciados, né? Você vê a questão dos homicídios, que no Brasil é mais de 500 por dia. As maiores vítimas são jovens, negros, moradores de periferia. Então você tem uma questão da desigualdade desigualdade institucionalizada no Brasil, que você só vai romper, creio eu, com uma nova geração, que parte dessa nova geração vem aguerrida e decidida para a luta e para a transformação.
Eu quero informar que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.
Ouvimos agora, novamente, para não dizer que falamos de flores, agora na versão de Zé Ramalho.
Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber.
Essa é a música aí pela democratização do país. 1968 pegou fogo no mundo inteiro, né? Começou na França. E essa é a contribuição que a música brasileira deu para aquele momento. Professor Guilherme, onde você estava em 1968?
Eu estava no ensino fundamental, primeiro ciclo.
E você?
Nem isso.
Nem isso. Muito bem. Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor sobre Direito. Hoje falando sobre direitos humanos com o desembargador Fausto Martins de Santos e o professor Guilherme Assis de Almeida, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Eu economizei, misei, comprei. Uma Kombi 66 de um japonês. Eu economizei, misei, comprei. Uma Kombi 66. Ela é ensinada.
Muito bem, com o Frank Valverde, que deve lançar agora, no dia 20 de junho, um livro antes do zoológico. O livro é publicado pela editora Patois.
Isso. No final nossa dica de cultura, eu vou convidar as pessoas para, se quem quiser, né, quem puder, ir ao lançamento do livro. Nós estamos ouvindo a música Marcha da Kombi, do Premier, já que eu vou falar um pouco de humor. Né? Você gosta de humor, Joel?
Muito, do Breck dos anos 80.
Isso, né? O Premier editando o Breck, que hoje o pessoal só chama de Premier, né?
Aliás, era um humor mais sofisticado, né?
Era verdade. Tinha eles, um outro grupo que também atuava em paralelo, né? O Língua de Trapo, né? Que era um outro grupo que também tinha uma série de músicas com essa pegada de humor. E por que a gente escolheu essa música de humor? Porque está começando aqui em São Paulo o Festival Risadaria, né? Até o dia 5 de agosto, a cidade de São Paulo será a capital brasileira do humor. Tá? Tem atrações para todos os gostos, para todos os bolsos, em palcos de toda a cidade.
Uma boa dica.
Sim, são mais de 300 atrações, Joel. E esta é a nona edição do evento, que vai ter humoristas entre os vários, né? O Marcelo Médici, o Fábio Pochá, o Marco Luque, ou seja, o pessoal da nova geração aí de humoristas brasileiros. Boa parte dos shows vão acontecer no Teatro Sérgio Cardoso, que fica lá na rua Rui Barbosa, mas também tem espetáculos pela cidade inteira de São Paulo. Os ingressos são de R$50 até ingressos gratuitos. Se você está sem dinheiro, não dá para ir lá assistir o show, né, com R$50, acesse o site www.risadaria.com.br, que lá tem a programação dos shows gratuitos para você assistir.
Só o talento desses novos comediantes pode tirar o riso do brasileiro, né? Nesse momento.
É
vamos
verdade.
Rir de quê?
É. Agora, se você não quiser rir, se você quer ler alguma coisa um pouco mais, né, mais séria, né, digamos, ou até algumas coisas também um pouco mais animadas, eu convido vocês para o lançamento do meu livro, né? Vou fazer o meu comercial.
Antes aqui, do Zoológico.
Antes do Zoológico, um livro de contos e microcontos, né, que será agora na sexta-feira, dia 20, das 19 às 23 horas. No Patuscada, Patuscada Livraria Bar e Café, que fica na rua Luiz Murá, número 40, na Vila Madalena. Quem puder, apareça. Será um prazer encontrar com vocês que ouvem o Observatório do Terceiro Setor.
É só Ceasa, é só Ceasa. Tem mais de um mês que eu não volto pra casa. Lelê, 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 comprei, comprei, comprei.
O humor mudou muito no nosso país, né?
É verdade.
A gente,
né,
ria porque um colega escorregou numa casca de banana. E agora está mais sofisticado, né?
Eu acho que é típico das novas gerações. Né? Cada geração tem o seu humor, seu próprio tipo de humor, né?
Vamos começar com as perguntas agora, Frank?
Vamos sim. Eu recebi aqui uma pergunta do Saulo Dias, lá da Vila Maria. Obrigado, Saulo, pela sua colaboração. Ele pergunta o seguinte: qual é a pena para o Estado brasileiro quando é responsabilizado por crimes da ditadura? Uma boa questão, hein? Boa questão.
Posso?
Isso, vamos lá, doutor Fausto.
Pela convenção que o Brasil aderiu, ele pode receber uma pena de multa até a exclusão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, na prática, isso não tem acontecido por questão de diplomacia internacional. Mas o Brasil já foi condenado a segunda vez agora recentemente, pela mesma questão, né, a questão da lei da anistia sendo abraçada internamente como válida, e aí cada vez fica mais difícil no plano internacional o Brasil agir com credibilidade. E isso é muito ruim para a imagem do país.
Realmente a gente não espera uma condenação, mas a condenação mais forte deve ser a moral, né?
E aí a gente tem que ter claro a importância do sistema interamericano de direitos humanos, a importância simbólica desse sistema. Essa condenação, o Brasil, que não está, né, numa posição, enfim, altaneira, para usar uma palavra das antigas aqui, já fica numa posição pior ainda, né? Então veja, imagina se fosse o contrário, se a corte tivesse decidido que concorda com as medidas tomadas pelo Estado brasileiro em relação ao caso Herzog, ao caso Guzman Paiva, seja qual caso for. Imagina como isso seria positivo para nós, né? E o que vai ter aí é o que os estudiosos dos direitos humanos vão chamar o poder da vergonha, né? Em que medida essa vergonha pública para o Estado brasileiro não pode levar o Estado brasileiro a uma mudança de posição em relação a essas questões?
E se você me permite,
claro.
Vai chegar, esse constrangimento vai chegar no próprio Supremo, porque o Supremo vai ter que decidir, primeiro, se é válida a jurisdição internacional que o Brasil mesmo aderiu. Ou seja, é válida a jurisdição da Corte Internacional e suas decisões a partir do momento que o Brasil decidiu dar validade a isso, ou então ele vai dizer, a Suprema Corte vai ter que dizer, é válida apenas quando entrar em sintonia com as minhas decisões internas, o que seria muito estranho, né? Principalmente nessa questão de direitos humanos.
Quem vai dizer isso é o Supremo?
O próprio Supremo vai
dizer. Não seria o Congresso Nacional que deveria dizer?
É interessante observar isso que o Fausto falou, porque veja, o Brasil reconhece, ele assina, né, e ratifica o Pacto São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, 1992, e tem toda uma luta para que o Brasil reconheça a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que só vem acontecer definitivamente depois, em 2002, com decreto presidencial do presidente Fernando Henrique Cardoso à época dos fatos. Então veja você, eu concordo com o Fausto, essa é uma questão a ser dirimida pelo guardião da Constituição, no caso o STF. Então a assinatura do Brasil deve ser tratada apenas tão somente como um valor simbólico que não obriga em absoluto o judiciário brasileiro, ou não?
Muito bem, aí ou dois caminhos: ou rever a sua posição, ou nega a interferência da corte nas questões do país, não é isso?
A corte não seria uma corte superior em relação às instituições brasileiras, mas ela tem um peso tal que ela pode responsabilizar o Estado. Em razão disso, as instituições brasileiras tinham que dar validade ao que ela optou, né, como legítima corte.
Muito bem, Frank, antes de você fazer mais uma pergunta, eu vou lembrar aos ouvintes, aos nossos dois convidados, que continua a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Continua a campanha do Observatório do Terceiro Setor. Repito, direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal. Observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos. A campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor.
E nós temos mais uma questão aqui enviada pelos nossos ouvintes. Agora foi a ouvinte Flávia Bueno, que mora lá no Tucuruvi. Obrigado, Flávia, pela sua colaboração. Ela faz um comentário e uma questão. Ela comenta: uma parte da geração jovem não viveu a ditadura militar e hoje apoia políticos pró-tortura ou pede a volta dos militares, né? O que é uma coisa pavorosa. Realmente só quem viveu aquela época não quer nem pensar na volta dessa turma. E ela pergunta o seguinte: como podemos recuperar a sensibilidade aos direitos humanos nas pessoas? Uma pergunta complexa, né? Mas enfim.
Ela colocou: como podemos. Eu achei interessante recuperar. Recuperar, né?
A sensibilidade, né?
Se é que teve alguma. Por exemplo, se fala-se uma nova geração, é possível que essa geração não teve nenhuma sensibilidade.
Respondendo à questão da Flávia, primeiro eu agradecer, uma excelente pergunta,
é,
né?
Verdade.
Eu acho que ela toca num ponto-chave que, veja, o respeito aos direitos humanos não é só adquirido por meio de um estudo intelectual sistemático. Ou seja, para você conhecer direitos humanos, basta ler um instrumento como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos.
Que completa 70 anos.
E completa 70 anos, você pode achar fácil. Se não está no site de vocês, deve estar.
Tá.
Né? Sugiro que esteja.
Claro, né?
E veja, uma forma de você sensibilizar as pessoas é contando histórias. contando histórias, a história, por exemplo, de Vladimir Herzog, a história de Rubens Paiva, a história de Manuel Filho, a história de vários outros, várias outras pessoas da ditadura militar, como eu falei, o livro do Marcelo Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui, memórias desse período, né? Se você fizer uma busca no YouTube, você vai achar vídeos também sobre essa questão, e são essas histórias que vão criando a sensibilidade das pessoas e o programa de vocês aqui, fazendo esse questionamento, levantando esse debate. Ou seja, a pergunta da Flávia mostra que a nossa presença aqui não é inócua e gratuita.
Eu gostaria só de dizer que é uma questão delicada mesmo. A pergunta é interessante porque a gente só vai dar valor, às vezes, muitas coisas quando a gente perde. Então, e nós não estamos no momento, talvez, no Brasil, de perder muitas coisas nesse campo, né? E aí as pessoas olham para o passado com uma visão romântica, esquecendo da realidade dura que foi, e que essas pessoas vítimas dessa violência e truculência ditatorial ocasionou. Eu acho que as instituições que estão ainda em fase de construção no Brasil, apesar que eu entendo, foi assim que eu decidi, que a Constituição Federal não é para o futuro e sim é um projeto real de sociedade, por isso que a decisão tem que ser no sentido da valorização dos direitos humanos de forma incondicional. A vida tem que ser protegida, seja do torturador ou do torturado, se ele viveu e fez algum absurdo. Eu acho que a vida tem que ser protegida, tecnicamente protegida, e essa mensagem a instituição tem que dar. Não tem justificativa para não ter a responsabilização a partir do momento que o Brasil se comprometeu. E se as instituições brasileiras mostrarem essa mensagem, vai inibir ações violentas de uma maneira geral da sociedade. É assim que eu vejo a questão.
Muito bem, tem dois aspectos. A formação de uma cultura voltada para o respeito aos direitos humanos e a legislação brasileira. A legislação brasileira até que ela é razoável em relação à proteção à dignidade humana. Mas como numa sociedade complexa como a nossa, com essas novas gerações aí, é a gente construir no dia a dia uma cultura de direitos humanos. Como fazer isso, né? E essa é a grande questão, e é uma questão que o Observatório do Terceiro Setor coloca, né? Como fazer isso, né? A gente tem uma campanha, Direitos Humanos São Direitos de Todos, que quer levar as pessoas a refletirem sobre o tema. Há uma grande distorção a respeito dos direitos humanos, que surgiu a partir dos anos 70, que direitos humanos eram dos bandidos, aqueles absurdos, que ainda permanece na nossa sociedade. Há muita desinformação em respeito ao tema. Eu gostaria de ouvir os nossos dois convidados a respeito disso.
Olha, a minha resposta é: a forma de lidar com essa questão, ela vai muito além da academia, né? Ela faz parte do cotidiano de todos e todas, né? É como você cumprimenta uma pessoa, é você cumprimentar uma pessoa, né? É você reconhecer a existência da outra pessoa, né? Lembrar, enfim, uma afirmação do filósofo alemão Axel Honneth, que diz muito sobre isso. Ele fala: o reconhecimento precede o conhecimento. Ou seja, você precisa reconhecer o outro como pessoa para tratá-lo bem. Quando a gente discute hoje o direito dos animais, uma das hipóteses é transformar os animais em pessoa. Eu acho que não, e olha, eu cuido de uma vira-latinha de 8 meses, Dandalunda, e de um shih tzu de 12 anos, né? O Todd, então, eu respeito, trato bem, dou comida, passeio, mas eu não acho que eles sejam pessoas. Já os seres humanos são pessoas humanas, e nesse sentido tem direito, mas a norma não basta. Eles têm que ser tratados nessa relação intersubjetiva como tais, e aí a imprescindibilidade da conversa amigável, da camaradagem, do reconhecimento de erros, dos projetos de futuro em comum e por aí vai.
A humanidade não se encerra em mim e naquelas pessoas que eu gosto, mas em todos os seres humanos que habitam o planeta.
Eu gostaria só de acrescentar que eu acho que a desacreditar os direitos humanos ocorre ou porque está sendo maximizado, ou seja, quando você fala que tudo se aplica à teoria dos direitos humanos, então você banaliza e ninguém desacredita, fala que isso vira ser um escudo de proteção. Por outro lado, quando você minimaliza, tudo deixa passar, que também é horrível. Então você, essa que é a arte de conjugação do que pode e do que não pode. O exercício da democracia é isso. Nem tudo pode ser direito e nem tudo é dever. Tem que haver a conjugação dos fatores. Eu acho que talvez essa que é a grande questão cultural que a gente falou há pouco, porque deve passar o país. Porque o país é conhecido pela tolerância, cortesia, só que quando isso entra para o abuso, torna-se inaceitável. Então nós temos que achar o equilíbrio, isso que está faltando um pouco no nosso país atualmente.
É verdade. Agora nós vamos falar de tecnologia com Rodolfo Fischer. Direitos humanos no contexto da quarta revolução industrial, onde uma série de novas tecnologias que estão sendo fundidas os mundos físicos, digitais e biológicos. Cria meu website. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel, Frank, Dr. Fausto, professor Guilherme. Vamos falar um pouquinho sobre aí o contexto aí no futuro sobre direitos humanos. Joel, como a gente conversou no passado, no último dia 10 foi aprovada aí a lei de proteção, o projeto de lei de proteção aos dados pessoais, né, que visa aí garantir um pouco de privacidade e segurança aos dados do indivíduo. Mas o controle dos dados pessoais é apenas o começo do grande desafio que a sociedade enfrentará na tentativa de assegurar a privacidade do ser humano. Eu não sei se assistiram, mas o filme Transcendence, a Revolução, que passou em 2014, o ator Johnny Depp interpreta um cientista que passa a ter o seu cérebro controlado por um computador. Joel, isso parece futurístico, não? Mas, recentemente, até a própria revista Veja publicou uma matéria que, para proteger a mente humana desse tipo de invasão e do abuso ou roubo de dados sobre a atividade cerebral, uma dupla de cientistas, o Marcelo Jenka, professor de neuroética da Universidade de Basileia, e o professor Roberto Adorno, especialista em direitos humanos da Universidade de Zurique, propõem que 4 novos direitos humanos sejam criados. Em artigos que eles publicaram no periódico Life Science Society and Policy, no ano passado, os pesquisadores avaliaram as possíveis consequências do avanço da neurociência, a interferência nos direitos à liberdade, à privacidade e à integridade. E isso não é história de filme, é realidade. Os cientistas realmente colocaram, propuseram 4 novos direitos humanos. E, Joel, são eles: o direito à liberdade cognitiva, que visa dar autonomia de escolha aos indivíduos sobre o uso de estímulos cerebrais que possam alterar seu estado mental devido à neurociência; o direito à privacidade mental, que diz respeito aos pensamentos humanos não serem lidos sem o consentimento. Se está preocupado hoje em dia em ter acesso a dados, imagina no futuro as pessoas preocupadas em acesso ao seu pensamento. E já o direito à integridade mental, que defende a mente de hackers que possam interferir em implantes cerebrais e outros dispositivos. E, por fim, o direito à continuidade psicológica, que assegura a proteção da identidade em casos nos quais ela pode ser alterada pela neurociência. Eu não sei a opinião do Dr. Fausto e do professor Guilherme, mas os teóricos admitem que é um pouco cedo para se preocupar com isso. Mas é preciso debater e se preparar para o futuro da neurociência, que vem crescendo rapidamente.
Muito bem, essas 4 liberdades: a liberdade cognitiva, a mental, a integridade mental e a continuidade psicológica. Vamos repetir isso com os nossos dois convidados. Mas valeu muito você trazer essas informações para o nosso programa, na discussão de hoje sobre direitos humanos. Obrigado, Rodolfo. Você volta na próxima semana. Um abraço.
Muito obrigado a todos. Um abraço.
Muito bem. Tá aí, ó. a preocupação já de vários, né, pensadores a respeito da liberdade cognitiva. Nós ainda estamos um pouco mais preocupados com a liberdade de expressão no nosso país. Mas a cognitiva também é fundamental, não é, professor Guilherme?
Não, eu gostaria de dizer e aproveitar o momento aqui que a última vez que eu estive aqui nesse prédio da Gazeta para uma entrevista foi um dia muito, enfim, muito trágico para o Brasil como um todo, que foi a dia do que veio a ser a morte do Sérgio Vieira de Mello, né? E o Sérgio Vieira de Mello, uma vez eu ouvi uma fala dele, e ele disse que tem uma norma jurídica que divide a civilização da barbárie. E essa norma jurídica é uma norma do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Direito Internacional Humanitário, que é na questão da guerra. E é o direito à integridade física e direito à integridade psíquica, proibição de tomadas de reféns e proibição de tribunais de exceção. E veja, nessas quatro liberdades aí que ele falou, a gente tem integridade física, integridade psíquica, e o fundamento de todas elas é a dignidade da pessoa humana.
Muito bem, nós estamos no final do programa. Eu quero agradecer aos dois convidados pelo excelente debate que teve aqui. Não se esgota, né, direitos humanos, tanto que o Observatório tem uma campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos, porque vocês voltarão aqui para a gente conversar, continuar conversando sobre o tema, mas eu gostaria das considerações finais de cada um. Doutor Fausto, o que mais importante você gostaria de deixar registrado agora, que a gente acabou não falando, nós não falamos, aliás, você rapidamente falou sobre a respeito da sua decisão, que o Ministério Público Federal recorreu, mas a gente sabe que ainda demora um pouco isso, mas quando tivermos uma decisão, você volta aqui para contar um pouco disso, porque você é sempre vanguardista, né, em relação à delação premiada, e agora também voltando nesse país, marcando uma posição importante em relação à história do nosso país e, sobretudo, aos direitos humanos.
Eu agradeço, só queria aceitar que tem várias resoluções da ONU consagrando os direitos humanos, e o Brasil se ofereceu a ser sede da Universidade de Direito Humano, Universidade de Segurança Humana, é o nome, vai ser sede, está sendo discutido, já estou participando dessas tratativas também, e é incrível como um país que se oferece a ser sede disso, ao mesmo tempo quer negar, no mínimo, a responsabilização daquele que violou todo e qualquer direito das pessoas.
Eu só me valho aqui dessa questão, influenciado pela música do Geraldo Vandré, né? Essa ideia que o Cortázar vai dizer que as esperanças são sedentárias, precisamos ir atrás delas, né? Então as pessoas precisam pensar e formular e praticar formas possíveis de promoção dos direitos humanos ao seu redor, com seus amigos, amigas e familiares como um todo.
E continua o desafio da música. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Fausto Martins de Santos, que é desembargador federal do Tribunal Regional da Terceira Região e ouvidor-geral pelo biênio 2018-2020 do mesmo tribunal. Ele tem 28 livros publicados no Brasil, 26 no Brasil e 4 no exterior. O professor Guilherme Assis de Almeida, professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e autor do livro A Proteção Internacional da Pessoa Humana. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.